Boa noite, pessoal. O meu plano é transformar isso mais numa conversa, porque eu trouxe por volta de 30 slides e vou falar muito sobre resultados de pesquisa. E me parece que seria mais interessante se vocês interviessem, participassem comigo para a gente fazer isso uma conversa mais interativa. Como a Cecília já adiantou, eu trabalho no CETIC. O CETIC é um departamento dentro do NIC.br que é responsável por produzir indicadores de estatística em diversos contextos. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje o resultado de dois projetos. Um projeto específico sobre como o cidadão, como as pessoas, como os domicílios estão conectados ou não, o que que as pessoas fazem na internet. E é uma pesquisa que permite que a gente pense sobre uma infinidade de assuntos. Então, eu trouxe alguns dos principais resultados e, claro, vocês vão ter a apresentação à disposição. Eu não vou ler tudo que está escrito, é mais para suscitar algumas discussões. E aí eu vou fazer uma transição. Depois eu vou falar sobre um outro assunto, que é a pesquisa de governo eletrônico, que é uma pesquisa que investiga como o governo está se apropriando da tecnologia para prestar serviço, para disponibilizar informação, para viabilizar participação, etc. Uma pesquisa que trata de enfim, tem uns 40 indicadores. Eu não trouxe tudo, eu trouxe cinco porque me parece que cada um suscita um tipo de debate diferente. Eu sou da área da administração pública, minha formação, mas já há 10 anos eu trabalho com pesquisa no CETIC, já há 7 anos trabalhando com pesquisa especificamente. Então, meu background é esse. Apesar de eu não ia falar, mas eu acho melhor dizer que eu fugi da faculdade de Direito, fiz 2 anos e larguei, porque eu já estava totalmente envolvido com o mundo de trabalhar pesquisa. Sempre trabalhei com pesquisa. Para quem não conhece o CGI, então, né, de onde eu falo, né? O CGI é nada mais é do que um grupo de 21 uma pessoa, 21 representantes, divididos dessa forma, 9 representantes do governo e 12 representantes da sociedade civil. É um grupo que se reúne uma vez por mês, e discute recomendações, deliberações acerca de temas relevantes para a internet no Brasil. Essa é uma forma bem simples de explicar. Mas o CGI, ele é um órgão colegiado, mas não é uma pessoa jurídica. Debaixo do CGI existe uma entidade que é o NIC.br, que tem uma série de atribuições. Dentre elas, uma das mais conhecidas é o registro BR. Quem quer ter um domínio.br vai ao registro e coloca lá o seu nome.com.br, paga aqueles, eram 30, agora são R$ 40 por ano para ter o seu domínio. Esse recurso todo ele é destinado a uma série de projetos, e tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje, todas essas pesquisas, esses resultados, são financiados com a venda dos domínios. Então, basicamente, esse é o modelo da organização. Ela se financia pelo domínio e devolve para a sociedade em forma de projetos. Então é daqui que eu falo. Mas eu tinha colocado isso quando a Maria Cecília falou, mas basicamente o mapa da apresentação é isso. Como eu disse, eu vou falar um pouco sobre o contexto das pessoas e dos domicílios, como que o lado do cidadão se dá na internet, como é essa relação, quais são as principais tendências, o que está acontecendo. E com essa fala eu espero diminuir algumas más impressões que existem sobre o uso da internet no Brasil. Parece que todo mundo, às vezes parece que todo mundo que quer está conectado, e não é bem verdade. Às vezes parece que qualquer um está utilizando o celular. Aqui, antes da gente começar, tinha umas 10 pessoas, 8 estavam no celular. Mas isso daqui não é uma boa representação do que é a sociedade brasileira. Eu espero que ao final dessa fala vocês tenham fixado um pouco dessa mensagem. Além disso, como eu falei num segundo momento, vou falar sobre como o governo está se utilizando de tecnologia para se relacionar com o cidadão, com a sociedade em geral, e espero que isso viabilize que a gente discuta vários assuntos. Para começar, essa é a publicação da pesquisa que eu vou dialogar agora no início, que é a Tico Domicílios. Alguém conhece alguma coisa da Tico Domicílios, só para eu ter uma noção? Ótimo. É uma pesquisa que é feita em todo o território nacional. É uma pesquisa que visita mais de 350 municípios no Brasil. Tem uma amostra de 30 mil domicílios, dos quais a gente consegue efetivamente fazer por volta de 23 mil. Então é uma amostra bastante robusta, que permite que a gente fale bastante coisa. é uma pesquisa que é feita presencialmente, então de fato a gente contrata uma empresa que vai até esses municípios, visita presencialmente esses domicílios, segue uma referência internacional da UIT, da União Internacional de Telecomunicações, para os seus principais indicadores, mas muita coisa é desenvolvida aqui no Brasil. Existe um grupo que direciona, que orienta as principais decisões da pesquisa, que é composto por acadêmicos, por governo, etc. Basicamente, o CETIC faz indicador, é importante falar isso também, que o que orienta a produção desses dados é dialogar com políticas públicas relevantes da área. Pode responder essa entrevista qualquer morador de 10 anos ou mais. Então, a gente começa a entrevistar crianças de 10 anos, então, para algumas coisas é um pouco complicado. E é importante dizer também que, bom, já falei, né, as entrevistas são presenciais. Eu vou começar, então, mostrando um pouco sobre o que acontece no domicílio. Então, a primeira parte dos indicadores diz respeito ao que se passa no domicílio e não às pessoas. A primeira dimensão que eu quero falar é sobre o acesso à tecnologia. E aqui eu vou dividir duas principais tecnologias, o computador e a internet. Então, como vocês podem ver nesse primeiro gráfico, em 2008, um em cada quatro domicílios tinha um acesso a computador. E aqui nessa pesquisa, computador pode ser o computador PC, o de mesa, pode ser o notebook portátil, ou pode ser o tablet. De acordo com a referência internacional, o celular não é um computador. O celular é um smartphone, ou celular, como quiser, ele não entra nessa conta. Tá? Então, em 2008, um em cada quatro tinha um computador, e aí sete anos depois, a gente atinge um patamar de a metade dos domicílios com acesso a computador. O dado último ali é de 2015, porque o dado de 2016 vai ser lançado no dia 5 de setembro. A gente vai lançar o novo dado, e eu já vi, eu posso dizer para vocês que não está mais crescendo. Digamos que a penetração de computadores nos domicílios brasileiros estagnou e dificilmente vai passar disso. Isso é corroborado por dados de varejo, do que está sendo vendido. A gente sabe que existe uma desaceleração nesse tipo de equipamento nos domicílios. Existe uma outra questão interessante, que é analisar no lado direito do slide. Vocês vão ver que existe uma desigualdade por classe social, que depois eu vou explicar um pouco melhor o que significa essa classe social, para desmistificar um pouco isso. E também existe uma questão interessante na desigualdade entre as urbanas e rurais. Então, basicamente, o que eu estou dizendo para vocês houve um aumento grande na penetração de computador nos últimos anos, só que chegamos num patamar que dificilmente vamos crescer mais, e o acesso ao computador no domicílio é muito desigual por área e por classe social. Tem uma pergunta lá no fundo, qual que é o seu nome?
Eduardo,
diga.
Nesse caso, o computador é sinônimo de internet?
Não, aqui eu estou falando só do computador. Tem um computador naquela casa ou não, é só isso. Isso. Mais pra frente eu vou te mostrar o acesso à internet e eu vou mostrar o cruzamento entre as duas coisas. Porque tem gente que tem internet, mas não tem computador, e tem gente que tem computador, mas não tem internet. Então é uma ótima pergunta. Aqui, só para pontuar, a gente está falando só do computador, independente de estar conectado ou não. De qualquer forma, aqui o que eu quero fixar aqui, independente dos números, é a tendência e o padrão de desigualdade. Acho que esses são os dois elementos que eu queria chamar a atenção aqui. A gente também pergunta para esse pessoal que tipo de computador que está em casa. E aqui talvez quem tem computador em casa se reconheça um pouco aqui. Porque no início dessa série, ou há alguns anos atrás, quando eu me lembro de como eu comprava computador, era mais comum você querer ter um PC para jogar, aquele negócio bom que vai ficar na sua mesa, uma escrivaninha, coisa de louco. Só que com o passar do tempo, é cada vez mais comum que esse equipamento se torne seja substituído por um equipamento portátil, que vai cumprir uma série de outras possibilidades. Até a gente tem um outro dado que não é esse, que é a quantidade de computadores. E a quantidade de portáteis também aumenta. Então a tendência é que a gente passe a ter um portátil ao invés de um PC e numa quantidade um pouco maior. Também houve um fenômeno que apareceu aí no meio dessa história, que foi o fenômeno dos tablets, né? A referência internacional considera tablet computador só desde 2014, mas o CETIC já coleta essa informação desde 2011, porque a gente pegou bem o início desse fenômeno, né? E é evidente também que no início o tablet era o iPad, né? Com o passar do tempo você vai encontrando opções mais baratas, e aí tem, em algum momento aconteceu uma coisa interessante ali. De qualquer forma, o que a gente percebe agora é que a tendência é que os computadores que estejam presentes nesses domicílios sejam cada vez mais portáteis. E aí agora eu vou cair no que o Eduardo perguntou, que é, bom, mas e a internet? De que adianta ficar falando de computador? Vamos falar de internet. Em 2008, a penetração de internet era de 18%. Então, um em cada cinco domicílios tinham acesso à internet. Essa noção de acesso à internet ela também é uma coisa muito complicada. Né? O que significa hoje em dia ter acesso à internet? Eu vou dar o exemplo da minha casa. Eu moro sozinho. Eu tenho internet no meu celular. Isso significa que o meu domicílio tem acesso à internet? Se eu considerar que a internet do meu celular é a internet da minha casa, eu posso dizer, não, minha casa tem acesso à internet. Por acaso, eu também pago uma internet banda larga, então, enfim. Mas o que vocês vão perceber mais pra frente é que cada vez mais o fato de a internet chegar pelo celular acaba influenciando esse indicador. Eu espero mostrar isso daqui a pouco. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, bom, então em 2014 nós atingimos pela primeira vez a metade dos domicílios no Brasil conectados, metade do domicílio. Ainda não estou falando de pessoas, tá? Estou falando dessa ideia de um domicílio conectado. Porém, aquela dimensão de desigualdade que eu mostrei antes no acesso no computador se repete aqui, né? Então vejam, por exemplo, que metade dos domicílios da classe C estavam conectados em 2015. A classe C é muito próxima à média, né? Porque por esse critério, a maioria dos domicílios estavam classificados como classe C. Por outro lado, as classes A e B têm penetrações muito maiores. Então, na classe B, 4 em cada 5 domicílios estão conectados. Também quero chamar a atenção para a questão da área rural. Na área rural, 1 em cada 5 domicílios está conectado. E aí, mais para frente, quando a gente vai perguntar para a pessoa por que, que ela não tem acesso à internet, uma das questões mais citadas na área rural é a falta de disponibilidade de um serviço que ela possa contratar. Então a gente está mostrando aí uma questão de que nem todo mundo pode ter acesso à internet, mesmo que queira. Existe uma questão então de provimento de serviço e que vai dialogar com toda a agenda regulatória, toda a questão da regulamentação desse tipo de serviço pela Anatel. Por favor, seu nome?
Thiago.
No caso rural, é mapeado também a localização, a região, os estados?
Sim, eu tenho esse dado... Ótima pergunta, parece que você viu a apresentação. A gente consegue, nessa pesquisa, quebrar os resultados pelas 5 macro-regiões. Então, eu sei, por exemplo, que a proporção de domicílios no norte que tem acesso à internet é muito menor do que no sul-sudeste, por exemplo. Esse é o máximo que a minha amostra permite. Evidente que eu consigo saber por UF, consigo saber por município, mas aí eu começo a entrar em uma questão de qualidade do erro amostral que eu sou capaz de produzir. Né? Se você pegar, por exemplo, o dado do IBGE, que é o dado que o IBGE, na PNAD, na Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, colocou alguns indicadores sobre tecnologia em 3 edições, se não me engano. E ele soltou esse dado por UF, e é muito próximo e muito correlato à estimativa que o CETIC utiliza. Mas a PNAD tem uma amostra de 200 mil domicílios. E aqui no CETIC a gente trabalha com uma amostra de 30 mil. Então o que eu consigo trabalhar é nas 5 macro-regiões. Te responde o que você perguntou, né?
Sim, sim.
Responde. Tá. O que eu quero chamar a atenção aqui é... a gente chegou então na metade. Então eu tenho 34 milhões de domicílios conectados e 33 milhões de desconectados. A gente costumava falar muito, desde que eu estou no CETIC, eu sempre vejo essa discussão de que o Sudeste é a região que tem maior penetração. Então parece que esse negócio de exclusão digital é uma coisa lá da Amazônia. Ficava essa mensagem. Só que o que a gente tem observado, se você analisa o número friamente, a estimativa, quantos milhões de domicílios isso significa, o Sudeste também é a região que tem a maior quantidade de domicílios desconectados. Isso porque a população brasileira se concentra muito no Sudeste. Então é uma falácia achar que essa questão de exclusão é uma questão só do rural, é uma questão só da Amazônia, porque não chega fibra. Não é isso. Tem também uma questão de preço, tem também uma questão de concorrência, tem uma questão de você não conseguir encontrar uma opção viável no bairro que você mora. E isso também aparece nas grandes cidades, mesmo aqui no Sudeste. Então acho que é isso um pouco da mensagem que a gente está trazendo aqui. Eu também queria ter feito um parênteses antes sobre... Vocês sabem como é que funciona essa questão? Eu estou falando de categorias como se fosse uma coisa que todo mundo entende, né? O que, que é um domicílio de classe A, B, C, D, E? Vocês têm uma noção de como isso funciona? Alguém, vocês já responderam pesquisa pela internet e tiveram que dizer quantos banheiros tinha em casa, se tem carro, se tem rádio? Existe uma bateria de perguntas sobre o que você tem na sua casa. E existe um critério definido por uma Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, e é o que é chamado Critério Brasil. E aí essa pontuação que você coloca ali nessas perguntas sobre bens de conforto do seu domicílio é o que determina se o seu domicílio é classe A, B, C, ou D ou E. Esse critério ele foi atualizado em 2008 pela última... ele foi atualizado em 2008 e em 2015. Então, a partir do ano que vem, essas estimativas já vão dialogar com um critério atualizado, que inclusive leva em consideração se a pessoa tem computador em casa. Então, ter computador passou a ser um critério de pontuação para qualificar um domicílio como classe A, B, C, D ou E. Uma outra coisa... Diga.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Por favor.
Eles se baseiam em que parâmetro para poder atualizar os critérios?
Estudos que eles fazem para tentar diferenciar a população em classe... É uma proxy de renda. Evidente que se a gente pudesse coletar a renda de uma forma boa, confiável, que a gente não mentisse, se eu te perguntar a sua renda, você provavelmente vai mentir para mim. E para o IBGE também. E o IBGE também tem muita dificuldade de coletar a renda. Eles se utilizam de dados de mercado e dados de outras pesquisas para tentar, na verdade, dividir a população em 5 categorias que sejam minimamente coerentes e que consigam dar um espalhamento razoável. O problema desse critério é que com o tempo ele vai ficando obsoleto. Então, quando eu cheguei em 2015, a população já mudou muito e não está mais tão bem distribuída como ela era em 2008. Como eu falei, em 2015, mais da metade dos domicílios é classe C. Então, quando eu olho isso aqui e eu tento fazer uma análise, poxa, o C é muito próximo da média. Por quê? Porque todo mundo é C. Todo mundo é classe C. Pouca gente é classe B, muito pouca gente é classe A e ainda tem uns 20% dos domicílios são classe D e E. Então, aí eles viram e falam, bom, agora, a partir de agora, para ser um domicílio classe A, você tem que ter um computador, porque agora é computador, isso e aquilo. Então, são critérios que as empresas de pesquisa de mercado vão estabelecendo. No caso, a gente utiliza porque a gente tem que ter uma proxy para dialogar com renda. Eu coleto renda também, mas como eu falei, renda é uma variável muito difícil. Se eu sair perguntando renda aqui para essas 20 pessoas que estão aqui, eu tenho dúvida da qualidade do que vai vir de uma resposta. Por outro lado, se eu perguntar quem tem banheiro, quem tem televisão e rádio, não sei se eles vão ter um motivo para mentir para mim. Faz sentido isso? Do ponto de vista da coleta em survey, que é diferente do dado coletado na web, esse tipo de questão é bastante relevante. Pensar alternativas para entender desigualdade socioeconômica passa por estabelecer critérios subjetivos do que seria um domicílio A, B ou C. Mas eu queria pontuar isso porque vocês devem ter visto muitas coisas saírem sobre o crescimento da classe C no Brasil nos últimos anos. Basicamente é disso que a gente está falando. A gente está falando que os domicílios passaram a ter mais bens de conforto. É isso. E uma outra categoria que eu gosto muito de perguntar se as pessoas entendem é o que é um domicílio da área rural? Alguém sabe como é que funciona isso? O que é uma área rural? O que é uma área urbana? Isso é definido pelo próprio município. O município atribui o que seria uma área urbana, né? E o IBGE se utiliza dessa categoria quando ele faz o censo. Então, quando o IBGE fez o censo de 2010, ele pegou o que o município desenhou no mapa com uma...
Isso.
Porque tem finalidade tributária, então, né? de gestão do território, que é um critério do próprio município. Cada município estabelece o que é uma área urbana e o que é uma área rural. Então, não necessariamente o que a gente pensa como área rural são campos verdes bonitos. Isso tem toda uma questão tributária envolvida, né? De qualquer forma, é um dado útil, é uma categoria super útil, mas eu acho que é importante entender a limitação que ela traz, né? Não é que o IBGE, de uma forma objetiva, foi lá e determinou isso aqui é um setor rural, isso aqui é um setor urbano. São as regulações municipais que fazem isso. E a gente acaba se valendo desse dado porque a gente não tem um melhor. Então, acho que eu gosto de fazer esses dois parênteses, porque eu vou me basear muito nessas categorias, classes e áreas, e eu quero deixar claro qual que é o limite disso, né? Aqui, dando sequência, eu estou voltando para a discussão que o Eduardo trouxe, né? Do que é o ter computador, o que é ter internet. Eu estou cruzando dois indicadores aqui. Aquele quadradinho, aquela faixa azul, são os domicílios que têm computador e internet. Então, ele disse sim, ele tem um dos tipos de computador e ele tem acesso à internet. A faixa vermelha é os que não tem nenhum dos dois. O curioso é o pessoal que está no meio, né? Porque naquela faixa verdinha, são 8% dos domicílios têm computador e não têm acesso à internet. E 9% dos domicílios não têm computador, mas têm acesso à internet. Mas como é que o cara tem internet e não tem computador? Aqui você começa a ver o papel, então, de dispositivos móveis, principalmente do telefone celular. Esse é o dado de 2015, e eu posso dizer para vocês que o dado de 2016, essa faixa do sem computador e com internet cresceu. Então, está aumentando a quantidade de domicílios que tem internet sem ter computador. Isso já começa a sinalizar que o que a gente tem em mente enquanto uso de internet é uma realidade muito nossa. Nós que, e aí eu estou supondo que isso aqui é uma categoria, é um público homogêneo de pessoas universitárias que moram em São Paulo e tem uma faixa etária parecida. Isso que a gente tem em mente do que é usar a internet mediado por um computador não necessariamente é a regra e muito menos a tendência. A tendência é cada vez mais usuários da realidade móvel. E eu vou falar mais sobre isso mais para frente. Ainda falando sobre domicílio, esse é um dado bastante interessante porque ele provoca o aspecto regulatório do acesso do que é ter internet na sua casa. Vocês podem ter ouvido falar já sobre um dado que saiu no passado de que a maioria dos domicílios de baixa renda faz gato ou divide a internet com os vizinhos, né? Aí provocado por... Foi uma pesquisa que saiu de um outro instituto, mas provocados por isso, a gente começou a investigar essa questão do compartilhamento da internet com o seu vizinho. As pessoas tendem a olhar isso e falar, ah, isso aí é a proporção das pessoas que fazem gato net, mas não é bem isso. Pensa que cada vez mais, e existe esse dado também, cada vez mais é comum que os domicílios tenham um Wi-Fi. E aí pensa que dois domicílios vizinhos, um compartilha a senha do Wi-Fi com o outro. Isso é muito comum. Só que do ponto de vista regulatório, isso poderia ser considerado um crime. Aí você vai... Tem diferentes interpretações da Lei Geral de Telecomunicações. Alguns advogados já me falaram, não, na verdade não é crime se for na mesma edificação. Enfim, tem toda uma discussão. Eu divido a internet com a minha vizinha e a gente brinca que é a mesma edificação, porque na verdade o proprietário da casa dividiu e fez dois apartamentos, né? Então é a mesma edificação, então tudo bem a gente pagar, cada um paga a internet um mês. A questão é... isso é um fenômeno bastante comum na baixa renda. E aqui também eu coloco toda a questão de preço que eu falei para vocês, né? Se um dos principais motivos para não ter acesso à internet é o preço, algumas famílias, alguns domicílios, alguns vizinhos estão buscando arranjos para dividir a conta, ou mesmo para cada um paga um mês, sei lá. Uma outra questão que é interessante é que eu ouvi essa história uma vez que eu dei uma palestra sobre isso e a pessoa falou, o meu roteador fica na sala, mas o roteador da minha vizinha fica no segundo andar, no quarto. Então a gente troca a senha, porque aí dependendo do espaço da casa que eu estou, é mais conveniente. Então também apareceu esse motivo para compartilhar a conexão, que é uma questão assim de em que espaço da casa eu estou e como eu faço para ter o melhor sinal. O que é fato é que as conexões Wi-Fi estão crescendo, e isso também está crescendo. Se você vai parar para pensar no que significa eu ter que... Pensa que eu preciso saber quem é que estava conectado naquela conexão, naquela... Isso é um embrólio. A primeira vez que a gente coletou esse dado, teve gente até que dizia, não, vocês não podem divulgar isso, porque na verdade isso vai virar uma caça às bruxas. Mas enfim, o fato é que todo mundo sabe que isso existe. A única questão é que a gente nunca tinha colocado um número nisso. E aparentemente isso é mais comum na região Nordeste. E aqui eu tô supondo que isso tem muita relação com o que eu falei sobre estratégias para baratear o custo da internet nos domicílios de baixa renda, principalmente. Aqui eu faço uma transição. Eu vou parar de falar sobre o que acontece na casa das pessoas e vou começar a falar sobre o que as pessoas estão fazendo, né? Mas o padrão geral do gráfico, se você deu uma cochilada e acordou agora, parece que eu estou no mesmo slide. Por quê? Porque os padrões que a gente observa no domicílio se repetem na população. Então a gente consegue ver um movimento de um crescimento nos últimos anos. É inegável que houve um avanço, houve um crescimento, os patamares que a gente está falando hoje em dia são muito mais elevados do que se dizia há 5, 6 anos atrás. Alguma coisa aconteceu. No entanto, as preocupações que eu trouxe no início sobre a classe social, sobre a área urbana e rural, permanecem e... Ouso dizer que há pouca mudança. Alguém vai olhar aquele 2015 área rural e vai dizer, não, esse crescimento é bastante relevante. E é razoável. Foi feita uma política de abrir a faixa de radiofrequência para a rural, por exemplo. Isso, de fato, tem avançado, né? De qualquer forma, a distância permanece bastante elevada. Existe uma outra questão de preço que acaba impactando aquela distância entre as classes A e B e a classe C, e principalmente a classe D e E, né? Preço não só do acesso, mas também do acesso ao dispositivo. Existe um outro dado que eu nem me lembro se eu trouxe ou não, mas essa coisa de que tem mais celular do que gente no Brasil é por conta da maneira como a gente conta. Porque a gente pergunta para as operadoras de telecomunicações quantos celulares, quantos chips ela tem na rede dela. Mas quando você vai na casa das pessoas e pergunta se elas têm um telefone celular, tem gente que te diz não. Em 2015, 17% das pessoas não tinham telefone celular. Na classe D e E, essa proporção é ainda maior. Então, ainda existe uma questão de ter acesso a um dispositivo, não é todo mundo que está conectado, etc. E é um pouco disso que eu estou mostrando aqui para vocês e repetindo o mesmo padrão visual e de gráfico, né? Porque aí pela repetição a gente fixa a mensagem. Essa é uma discussão bastante interessante da pesquisa e tem sido um dos principais destaques nos últimos anos quando a gente trabalha ela com a imprensa. Um pouco disso eu já falei para vocês aqui hoje, né? Que é a migração do uso da internet do dispositivo computador para o dispositivo celular. Aqui, a gente pergunta para o indivíduo que já utilizou a internet, que é usuário de internet, qual é o dispositivo que ele utiliza. E cada vez mais as pessoas estão dizendo celular, e cada vez menos as pessoas estão dizendo um tipo de computador. Aqui, de novo, computador é o PC, o notebook e o tablet. O último dado é o 2015, mas eu já vi o de 2016, porque eu vou lançar ele daqui a 3 semanas, e eu posso dizer para vocês, essa tendência está aumentando. Cada vez mais o uso do celular é mais citado, cada vez mais o uso do computador deixa de ser citado. Isso é muito interessante se a gente vai pensar que tem gente falando, ah, estamos na economia digital, estamos indo para uma sociedade em que se você não for um usuário de internet, você não nem conseguir arrumar um emprego. Porque você precisa das habilidades para manusear a tecnologia, você precisa saber. Eu não sei mais como é que a pessoa faz um currículo se ela não utilizar um computador, por exemplo. Eu não sei como é que a pessoa arruma um emprego se ela não tiver um computador para mediar essa relação. Outros países estão bastante preocupados com essa questão da formação de habilidades para os novos empregos do século XXI, etc. Ok, mas eu estou dizendo para vocês que cada vez mais as pessoas estão se afastando dessa plataforma, estão indo para uma outra plataforma. Existe uma outra discussão sobre que a gente poderia entrar sobre a liberdade e as opções que você tem numa plataforma como essa e que você não tem numa plataforma como essa. A plataforma eu poderia falar sobre coleta de dados, por exemplo. Tudo que você faz no seu celular, o próprio hardware já foi pensado de uma forma que ele sabe tudo, absolutamente tudo. Enquanto aqui no computador você tem estratégias, etc. A gente pode pensar no impacto que isso tem para as atividades que o indivíduo vai desempenhar na internet. Algumas coisas é um pouco difícil de você fazer pelo telefone celular. Posso garantir para vocês que eu não faria essa apresentação no telefone celular e que eu precise de um computador para mediar essa relação. Por outro lado, eu também sei que eu só uso computador no trabalho e em casa eu não uso mais computador. Então tem uma série de coisas que impactam e que são fruto também, né, do nosso hábito de uso de internet que passam por essa questão dos dispositivos. Tem uma pergunta ali.
Então, mas você não acha que está crescendo essa tendência muito porque os dispositivos móveis estão crescendo uma tecnologia que está se emparelhando próximo ao notebook, que seja de 2, 3 anos atrás, estão
Fato.
quase pegando os mesmos, parte tecnológica mesmo, estão quase se equiparando, né?
Sim, é evidente e a gente consegue perceber isso por outros indicadores também. Por exemplo, na parte da. Qual que é o seu nome mesmo?
Múcio.
Múcio. Tem um bloco do questionário que eu vou perguntar para o indivíduo se ele usou o telefone celular e para que ele utilizou o telefone celular. Entre outras coisas, para tirar foto. Né? Você tira foto pelo telefone celular, etc. E a gente percebe que essas atividades que dão a entender que esse celular é mais avançado estão aumentando. Não é todo mundo que tira foto pelo telefone celular. Não é todo mundo que ouve música pelo telefone celular. Algumas pessoas usam o telefone celular surpreendentemente para fazer chamada. E o que é interessante é que esses outros usos eles passam a aumentar. O que que isso sugere? Que o aparelho que está na mão das pessoas também é um aparelho que está cada vez mais sofisticado. Então, nesse sentido, eu concordo plenamente contigo. Mas o que eu estou fazendo não é um julgamento da tecnologia, mas do impacto que isso tem ou pode ter, ou pode, enfim... Ou pode ser que eu esteja com uma visão muito limitada do meu ponto histórico, né, do que eu sou capaz de observar, mas eu acho bastante interessante pensar que daqui a uns 5 anos a gente vai receber estagiários no nosso trabalho que vão começar a utilizar computador porque eles vão trabalhar. Porque a experiência de uso deles com a tecnologia, foi totalmente mediada pelo telefone celular. Isso está acontecendo também na escola, isso não está acontecendo só no domicílio. Por outro lado, no mercado de trabalho ainda não. Então, eu estou aqui repetindo um discurso de preocupação que está posto de muitas economias sobre qual vai ser a transição para as habilidades digitais do século XXI. Palavras pomposas para, na verdade, falar sobre toda essa questão que tem um componente geracional muito forte também.
A minha dúvida ainda se mantém assim, essa tendência cresce.
Sim.
Mas consegue saber se essa tendência cresce muito por faixa etária?
Ah, consigo.
Idade. Eu vejo, por exemplo, a criança herida não parou com o tablet até então.
É verdade.
Aí você vê que as pessoas, tipo assim, os mais novos, né, eles ficam com o celular e tablet o tempo inteiro. E às vezes o celular fica mais fácil, a usabilidade da criança.
Ah, a nossa frequência até de uso no celular é uma coisa absurda, né? Como eu disse, aqui quando eu cheguei tinha 8 de 10 pessoas estavam mexendo no celular. Mas... Você ia perguntar? E depois ali.
Em relação a IoT, quando a gente fala de acesso, a gente está falando agora já também da primeira rede que já está cobrindo 90% do país, que é uma rede de internet, mas com foco em IoT, né? Ou seja, ela não tem a usabilidade normal. Como que isso vai começar a entrar na conta na área rural, quando esses dispositivos alavancarem? Como que você vai calcular agora? Porque não vai ser mais por pessoa, e sim por
dispositivos. Eu não sei, porque talvez no limite para medir a IoT eu não vou fazer uma entrevista com uma pessoa, eu vou ter que entrevistar os dispositivos, porque as pessoas estão me reportando o que elas são capazes de dizer do uso delas, né? Já me falaram assim, você precisa começar a medir o dispositivo wearable, né? O limite é cada vez mais essa lista de coisas aqui, que diz respeito ao uso da pessoa, se expandir. Pode ver que já tem a televisão, já tem no videogame, e eu já vi que o dado de 2016 da televisão também cresceu, né? Mas para saber se as coisas estão conectadas, eu desconfio que nós não somos bons informantes. Talvez eu vou ter que pensar em metodologias diferentes até de pesquisa, né? Você ia perguntar?
Imigrante digital, os mais velhos, também aumentou, né? Você entra no ônibus, os velhinhos estão todos com celulares.
É verdade.
Com dispositivo móvel na mão, tem tempo.
Aumentou, porém, o que a gente percebe... Eu tenho internet aqui? Não, tudo bem. O que eu ia mostrar só é o... A gente tem um gap etário muito forte pelos dados da pesquisa. Até os 30, as faixas etárias são definidas assim, de 10 a 15, de 16 a 24, de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 59 e de 60 ou mais. E o que a gente percebe é que a partir dos 45, menos da metade das pessoas usam a internet. Então isso que a gente vê é uma realidade muito paulistana. Quando você pega a proporção de pessoas de 60 anos ou mais utilizando a internet, não chega a 15%. Eu não tenho o número de cor, mas eu posso te garantir que não chega a 15% em 2015. E em 2016 vai continuar abaixo dos 20%. Então eu estou te dizendo que nem um em cada 5 pessoas de 60 anos ou mais utilizam a internet. Ainda. Por outro lado, isso me faz lembrar de uma outra discussão que é quando você vai conversar com uma pessoa dessa faixa etária sobre isso. Você usa a internet? Ah, não. Isso não é para mim. Isso é coisa do meu neto. Ah, mas você manda mensagem no WhatsApp? Mando. Você tem perfil no Facebook? Tenho. No fundo, o que está por trás disso é que o que a gente está perguntando está mudando tão rápido e existem tantas questões por detrás do que significa utilizar a internet que existem hipóteses de que esses números são baixos porque as pessoas não reconhecem que estão utilizando internet. Porque estão associando internet a essa experiência aqui, navegador, computador. Então tem toda uma discussão que tá vindo e a gente está criando experimentos para isso nas pesquisas, de tentar captar o uso de internet por perguntas que não sejam perguntar se você usa a internet. Que sejam perguntar se a pessoa mandou mensagem no WhatsApp, se ela tem um perfil no Facebook, se ela buscou coisa no Google. Esse usuário ainda é um mistério pra gente. No IGF de 2015, um dado que ficou bastante polêmico foi que os representantes do Facebook estavam dizendo que metade das pessoas confundiam o que é internet com o Facebook, que é uma pesquisa interna que eles fizeram. E isso gerou toda uma discussão e toda uma polêmica de, não, mas que dado é esse? De onde vocês tiraram isso e tal? E eu prestei particularmente muita atenção nisso por vindo da mesma área, né? Mas, no fundo, a discussão que está de fundo é o que significa usar a internet hoje em dia. O indivíduo para dizer aqui para mim que é usuário de internet, ele tem que saber fazer um monte de coisa? Ou será que é aquele cara que tem um plano com zero rating, que ele tem acesso a uma ou outra aplicação? Ele reconhece que aquilo é usar a internet? Aliás, eu nem parei para falar para vocês o que significa ser usuário de internet. Alguém tem alguma ideia do que significa, de fato, ser usuário de internet? Isso não é uma definição que o CETIC inventou. É uma definição que todos os países que coletam dados sobre isso seguem o mesmo padrão. Alguém se arrisca, assim, o que significa ser usuário de internet? Seu nome?
Leandro.
Leandro, de lá.
Transmitir dados em comunicação TCP/IP em qualquer rede interconectada.
De onde eu vou supor que teu background é da área de TI. Tá. Mas pensa que eu tô numa entrevista com você. Pensa que eu tô numa entrevista com você. Eu vou te perguntar assim, Leandro, para que time você torce? Não torce nenhum time. Ótimo. Muito bem respondido. Eu preciso fazer uma pergunta simples, que seja compreendida por você e que seja compreendida por todo mundo, inclusive por aquela moça que está ali, que deve ter uns 6 anos, 7 anos.
Sim.
Daqui a pouco ela vai responder essa pesquisa também. Eu preciso que ela entenda a mesma pergunta que você. Vocês têm alguma noção do que é perguntado para a pessoa para determinar se ela é usuária de internet ou não? É aí que eu queria chegar, entendeu? Não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de quem está batendo na casa das pessoas para perguntar isso. Então, vou dar a resposta. Primeiro, a gente pergunta assim, você já usou a internet? Aí a pessoa diz, já.
Dá licença.
Diga.
Você já usou a internet? O que você assiste em casa?
Vídeo.
Porque como ela ainda está em alfabetização, o vídeo deve ser uma piração, né? Ela não precisa digitar coisa, vai tudo no tablet.
Já
tudo
Netflix, veja internet, Wi-Fi.
Sei como é. A gente tem uma pesquisa com criança também que dá pra ver exatamente isso. Vídeo, jogo, porque isso é um brinquedo, né? Mas enfim. Primeiro eu vou perguntar então, você já usou a internet? Já. Primeiro requisito, a pessoa disse que já usou a internet. Muita gente cai aí já, né? Segunda pergunta, quando foi a última vez que você usou? E é esse que é essa que é a piração. Pra ser usuário de internet, isso tava no slide que eu pulei. Pra ser usuário de internet, a pessoa tem que ter dito que utilizou há menos de 3 meses. Então não é assim, usei hoje, uso todo dia, uso várias vezes, uso o tempo todo. Para ser considerado um usuário de internet, a pessoa tem que ter dito que utilizou a internet ao menos uma vez nos 3 meses que antecedem a pesquisa.
Isso inclui muita gente.
É uma piração. Sabe o que é mais interessante? Esse conceito foi revisado em 2013. Antes eram 12 meses. Então a gente já avançou muito. A gente avançou muito no conceito do que é um usuário de internet. Esse dado que está aqui, ele sempre foi coletado 3 meses, porque você tinha que perguntar 3 e 12 meses, né? Então a gente tem como retroagir. Mas o que eu quero dizer é que, do ponto de vista da referência internacional, do que é a mensuração oficial disso, isso foi um baita avanço. Tem um outro dado também que a gente vai perguntar com que frequência você usa, né? E aí você percebe que cada vez mais a frequência diária é mencionada. Então, dessas 58% de pessoas de 10 anos ou mais que são usuários de internet, 9 em cada 10 utilizam todo dia. É desse patamar que a gente está falando. Mas o que também significa dizer que 1 em cada 10 pessoas que são usuários de internet não usam a internet diariamente. Utilizam semanalmente ou até mensalmente. Enfim, eu fiz uma grande digressão. Eu queria voltar para a pergunta que alguém me fez sobre faixa etária. E aí... já está aqui, mas não está. Aqui está relacionado com o dispositivo, né? E eu queria só chamar a atenção para esse ponto do dispositivo antes de voltar para o Leandro. Vejam que na primeira faixa etária, de 10 a 15, legenda, né? O amarelinho é quem utiliza a internet no computador e no celular, né? Então é um indivíduo que mistura os dispositivos. Ele usa, acho que a maioria dessa sala, eu diria. O verde são as pessoas que são exclusivas de telefone celular. Que na população, em 2015, era um terço. Cara, um terço. Um terço dos internautas brasileiros são exclusivos de telefone celular. Eu até hoje não acredito nisso. E eu já vi o número de 2016 e isso cresceu. Isso me... enfim. E o azulzinho é o indivíduo que é exclusivo de computador, né, de algum tipo de computador. Vejam que entre os mais jovens, essa proporção é muito grande. Muito grande. E aí, conforme você... essa proporção de usuários é menor, né, mas aqui ainda tem um grupo que é exclusivo de computador, etc. E existe um patamar de conciliação entre os dois que é parecido pelas faixas etárias, mas me chama muita atenção essa questão de que entre os mais jovens a experiência exclusiva móvel é muito forte, é muito marcante. E isso também acaba sendo muito pesando muito para o total da população, porque nas faixas etárias mais jovens é que estão as maiores penetrações de uso de internet. Então, entre as pessoas de 16 a 24 anos, por exemplo, 90% usam a internet. Mas entre as pessoas de 60 anos ou mais, 10% usam a internet. Então, isso acaba pesando muito quando a gente fala na média, né? Tem também questões que vão do acesso. Como eu já mencionava lá atrás, lá no início da minha fala, eu falei sobre... aliás, você tem que Lá no início eu falei sobre como os domicílios de... regiões da região norte, da área rural, ou dos domicílios de baixa renda, eles tendem a não ter a internet em casa. E isso acaba impactando bastante aqui também. Quando você vê que na área rural, na região norte, nordeste, nas classes C, D e E, é muito comum que o usuário seja exclusivo de telefone celular. O que é isso? É a internet do pré-pago. É a internet que eu pago uma vez por dia, que eu pago uma vez por semana, que eu pego o Wi-Fi aonde eu vou.
É a que chega.
É isso. É a que chega e é a que é acessível.
A Alphaville de Cotia não tem internet fixa.
Sério?
Não tem.
Alphaville de Cotia. Perdão, eu não conheço Cotia.
Se você quiser usar, pegar o celular e rotear até a televisão.
Quer dizer, a gente está falando de um município grande da região sudeste. Você ia perguntar?
O que eu ia perguntar é se o slide responde um pouco o que era... No slide anterior você tem o WAR, né? Eu imagino que você deve
voltar.
Qual o principal meio de acesso, né? Porque não tem misturas aí, né? Quer dizer, para o acesso do celular, do computador...
Isso, aqui o indivíduo pode dizer sim para quantas ele quiser.
Ah, legal. Então pode ser maior do que o...
Pode. E certamente é. Aqui, faltou eu dizer isso. Uhum. Eu, por exemplo, eu uso do celular, uso de mesa, do notebook e do videogame, por exemplo. Então eu posso dizer sim para vários.
Tá,
e aqui eu estou cruzando a categoria computador, qualquer tipo de computador, com a categoria celular. Por isso que eu estou falando de um exclusivo de celular, exclusivo de computador e o cara que concilia. E o que a gente tem discutido do ponto de vista das atividades ou do que esse indivíduo dispõe ou do potencial que ele pode explorar da internet é que a partir da conciliação entre as duas experiências é que você pode fazer... que você pode alcançar o potencial máximo, né, do uso de internet, porque tem coisa que você só faz pelo celular, mas tem coisa que você só faz pelo computador.
Perguntei isso porque não sei se em 2016 já entra, por exemplo, televisão nessa conta assim tão aberta, mas uma curiosidade é que, pelo menos eu acredito, de classe C para cima, a televisão ela passou a ser um dos maiores consumidores de banda de todas da sua internet, né? Quer dizer, uma análise... Mas só porque eu sou nerd mesmo.
Não, eu também.
Tem, sei lá, numa semana eu tenho um bebê de 10 meses. São 200 e poucos gigas de tráfego na TV. Só. E aí vem o segundo lugar.
É por sua culpa que a gente está discutindo franquia de dados, então.
É um absurdo, vamos lá.
Não, tá explicado. Não, eu vou te mostrar um dado. A gente não pega isso pelo dispositivo, mas quando a gente pergunta para as pessoas o que elas fazem na internet... Uma das atividades que mais cresce é o consumo de vídeo. Então, e a gente sabe disso por N fontes de dados, não só pelo respondente. A gente sabe que o tráfego está cada vez mais indo para o vídeo. E a pesquisa corrobora isso. A gente consegue ver que cada vez mais as pessoas falam que elas estão consumindo vídeo.
A TV está ajudando com isso também.
E a TV ajuda também, sem dúvida.
A Globo mesmo, né? Agora fazendo essa questão do...
eles chamam para a internet, né? Mais informação. E ainda assim, E ainda assim a gente tem gente colocando a culpa nos jogos, né? Teve um figurão um tempo atrás que falou que na verdade a internet tá ruim porque as pessoas se penduram para jogar. Enfim, estão gravando, vou ficar quieto. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção e que a pesquisa vai perguntar é se esse, porque tem todo um discurso, então a internet do telefone celular é a que chega, é por conta da internet do telefone celular que a gente está incluindo pessoas. Sim, tudo isso é verdade. Porém, não necessariamente esse indivíduo que está utilizando a internet pelo telefone celular está se dispondo das redes 3G e 4G. É possível que ele esteja utilizando a internet no Wi-Fi. E em 2015, pela primeira vez, essa proporção do uso do Wi-Fi ultrapassou o uso do 3G e 4G. Quem está respondendo esse dado é o cara que utiliza a internet no telefone celular. Eu pergunto para ele se usa 3G ou 4G, porque as pessoas não são capazes de diferenciar um do outro, tá? Antes que você me pergunte. As pessoas não conseguem distinguir se elas estão no 3G ou no 4G. Você usa 3G ou 4G? Eu uso. E você usa Wi-Fi? Eu uso. Pode dizer usar os dois. Mas tem gente que só utiliza o Wi-Fi. E é interessante quando você analisa por classe social que a partir de um determinado momento as pessoas estão tentando ou elas não utilizam o 3G ou 4G, ou elas dão preferência para o Wi-Fi, enfim. Mas o que é fato é que nem todo mundo que está conectado pelo telefone celular, esse grande fenômeno do telefone celular, está se utilizando dessas redes das operadoras de telefonia móvel. Eles podem estar se utilizando da telefonia, da infraestrutura cabeada, da internet fixa, só que roteada. Aqui eu encerro o bloco de uso e eu tenho pouco tempo e eu quero chegar em outra discussão. Eu tenho aqui, vai ficar à disposição para vocês, uma série desses slides aqui que eu não vou ler, não vou passar, vou pular, que é o que as pessoas fazem na internet. Tem dúzias de atividades, eu não vou ler todas, mas basicamente o que as pessoas fazem na internet? Mensagem, rede social e vídeo. São as mais mencionadas. O e-mail está caindo, porque aparentemente o e-mail virou uma coisa chata que a gente só usa para trabalhar. A gente não troca mais e-mail entre a gente. Os mais jovens não usam e-mail. Os ocupados usam mais do que os que não são ocupados. Tem uma série de questões associadas a esse tipo de categoria.
A compra da internet não está aí?
Tá, deixa eu ver, acho que eu trouxe aqui. É um crescimento lento, é essa linha vermelha aqui. Então, em 2012 era um 3 em cada 10, em 2015 4 em cada 10. Então, avança e tem que pensar também que a base respondente disso também cresce. Então, existe um crescimento vegetativo. Mas em termos de proporção do comportamento, é uma coisa que cresce um pouco devagar até. Existia uma expectativa que crescesse mais, né? Você ia perguntar. Pesquisa esse jogo de informações aqui. São tipos de coisas que as pessoas buscam. E aí tem um outro dado que... Vocês vão ter tudo isso à disposição. Tá, eu tenho esse dado sobre fazer coisas para o trabalho, sobre fazer pesquisa escolar e sobre estudar por conta própria. Eu não tenho, assim, pesquisa de texto especificamente. Né? E depois a gente pode falar mais sobre isso, porque eu preciso conseguir chegar nessa discussão, que é a relação do cidadão com o governo, porque isso vai ter uma série de implicações e eu quero conseguir chegar no que foi prometido, né? Daqui a pouco o meu tempo estourou. A gente tem um dado muito interessante sobre serviços de governo eletrônico. Além de tudo isso que eu já mostrei, eu pergunto para o cidadão se ele buscou informação ou realizou algum serviço dessas áreas que estão ali, educação, impostos, documentos, etc. E o que a gente percebe que boa parte dos internautas acaba caindo em alguma daquelas categorias ali. Essa é uma metodologia que foi desenvolvida no Brasil. A metodologia internacional de interação com o governo é bem diferente, é uma pergunta muito mais genérica e que o resultado acaba ficando muito, muito distinto. Então a gente sabe... Tudo isso para dizer. A gente sabe que existe uma demanda forte, crescente, de serviços de governo eletrônico do ponto de vista do cidadão. A gente sabe que ele acaba demandando muito isso. E a gente tem uma outra pesquisa, que é essa aqui, que é a pesquisa de governo eletrônico, que vai mapear entre órgãos federais, estaduais e prefeituras como esses organismos estão presentes, que tipo de serviço eles prestam, como se dá o acesso à informação, como se dá mecanismos de participação. E eu vou mostrar um pouco... Ih, esse livro veio machucado, mas tudo bem. Aliás, esses livros eu não vou levar para casa, tá? Não vou levar para casa. É, então é isso que eu vou mostrar um pouco para vocês, né? Essa pesquisa de 2015 de governo eletrônico, que, como eu falei, cobre o público federal, estadual e as prefeituras, em 5 grandes eixos temáticos. Eu não vou ficar falando sobre infraestrutura de tecnologia, quem quiser saber tem na publicação. É, existe toda uma discussão sobre como se dá a gestão de TIC entre os órgãos. É, eu vou trazer um indicador só sobre isso. Tem toda uma discussão sobre como esses órgãos se utilizam tecnologia para prestar serviços, então, que dialoga com o que eu acabei de falar, sobre como as pessoas demandam serviço. Mas eu quero cair nas discussões de como o governo se utiliza da tecnologia para disponibilizar a informação. A gente vem num contexto recente de uma aprovação de uma lei de acesso à informação. Então, a pesquisa dialoga com essa questão da lei de acesso à informação. E esse é o xodó da Manu. É todo o bloco de como o governo utiliza a tecnologia para potencializar ou incentivar que o cidadão participe das discussões ou da tomada de decisão. Então, eu trouxe alguns indicadores que eu espero que permitam que a gente reflita um pouco. O primeiro é... Bom, todos os indicadores que eu trouxe são do público prefeitura. Isso foi um recorte, uma escolha que eu fiz, porque me parece que analisar o que está acontecendo no nível da prefeitura é muito mais interessante. E eu espero que vocês concordem comigo até o final. O primeiro indicador é se a prefeitura tem um departamento ou uma área de TI. E aqui eu já tenho um dado muito interessante. 4 em cada 10 municípios do Brasil têm uma área de TI. O que também significa dizer que 6 em cada 10 não têm. Entre as capitais, quase todas as capitais têm, mas no interior é muito menos comum. E aí, quando você vai... Qual é a variável-chave aqui para entender por que os municípios não têm área de TI? É o porte do município. A maioria dos municípios brasileiros estão nessa primeira faixa aqui, de até 10 mil habitantes. E aí você vai vendo como, conforme aumenta o município, o porte do município, aumenta a incidência dessa área. Basicamente, a gente está falando, então, que a própria maneira como a prefeitura se organiza, alguns municípios são muito recentes, ou eles não têm verba, eles não têm orçamento, ou às vezes não tem nem um profissional de TI no município. Esse é um estudo muito interessante que uma pessoa do grupo fez, cruzando dados de ocupação e dados de formação do IBGE com o município, e descobriu que não tem profissional de TI em muito município brasileiro. Quem dirá tem uma área de TI, ou um departamento de TI. Isso eu acho que provoca a gente pensar muita coisa. Um outro dado que eu trouxe é... Bom, eu pergunto para aquele respondente da prefeitura se ela tem um website, que é uma coisa assim, que eu considero básica. O município tem que ter um website e, de fato, quase 100% tem, o que também significa dizer que não é todo mundo que tem. E aí eu peço que ele me descreva... sim ou não, para todos esses itens que estão aí, o que tem nesse website? Porque para eu poder falar de disponibilização de informação, e eu nem entrei ainda no tipo de informação que está sendo disponibilizado, se é em formato aberto, se não é, eu estou perguntando o que tem nesse... Descreve para mim o que tem nesse website. E aí você percebe que algum tipo de download ou de documento eu posso acessar por esse website. Então, os municípios têm uma série de obrigações sobre coisas que eles têm que publicar. Então, isso pode estar influenciando esse tipo de comportamento. Por outro lado, quando você vai para coisas mais transacionais, como pagar, emitir uma nota fiscal, fazer uma consulta, emitir um boleto, aí você chega em patamares muito diferentes. Então, o nível transacional com esse site dessa prefeitura ainda é uma coisa um pouco escassa, e os números que são mais altos talvez sejam mais marcados pelos grandes municípios, né? E 10% dos municípios, vale dizer, 10% das prefeituras não disseram sim para nenhum desses itens que está aqui. E que eu não vou ficar lendo todos porque a gente não tem tanto tempo. Uma outra provocação que eu quero fazer é, eu acabei de falar, de encher o saco de vocês aqui hoje sobre a importância do móvel, ou como a tendência é que o usuário vá cada vez mais para o dispositivo móvel. Quando a gente pergunta para a prefeitura sobre o que ela disponibiliza em termos para essa experiência móvel, boa parte das prefeituras não estão ainda desenvolvendo nada, não estão no mesmo passo do que está acontecendo do ponto de vista do usuário. Então, por exemplo, 1 em cada 4 prefeituras estão dizendo que o website é adaptado para garantir que a experiência móvel seja adequada, o que também significa dizer que 3/4 não. Também acho muito interessante que já existem algumas iniciativas de prefeituras criando aplicativos, prefeituras se utilizando do SMS como ferramenta de comunicação, etc. Mas a grande maioria, nada. Nada mesmo. Um outro dado que eu acho bastante interessante é, finalmente, sobre a publicação de conteúdo. A gente sabe que as prefeituras têm obrigação legal de disponibilizar a parte de orçamentária, etc., na internet, seja no seu próprio portal, e tem esse dado, seja no site da prefeitura, seja em algum portal de algum tribunal de contas ou portal de transparência, etc. Isso é muito, difere muito de estado para estado. Tem estado até que tem tribunal de contas dos municípios do interior e tribunal de contas dos municípios da capital. Uma coisa muito, muito, a fauna é diversa. Mas o que a gente consegue perceber é, independente dos patamares, quando você vai ver como é que esse dado é disponibilizado, aí você cai numa discussão que é a discussão que a Maricia trouxe no início, que é como essa informação é disponibilizada, em que tipo de formato e acessível a quem. O formato mais utilizado aqui é o PDF, que não é um formato acessível, que é um formato proprietário, que é um formato que é fechado. E tudo isso para a discussão de dados abertos é uma coisa assim que dá arrepios de imaginar. Um outro dado que a pesquisa vai trabalhar, e aqui já chegando na parte de participação, é se a ouvidoria daquele município está online. Né? A ouvidoria é um canal de participação, é meio feio falar isso, mas é um canal mais básico de participação. Né? Supõe-se que os municípios vão ter ouvidoria enquanto um canal assim, bastante preliminar do que se esperaria de participação cidadão e prefeitura. E o que a gente percebe, mais uma vez aqui, e é muito influenciado por aquilo que eu já mostrei antes, que o porte do município é um dos principais indicadores para determinar isso. Então, enquanto nos municípios de maior população isso já é um pouco mais comum, nos pequenos municípios isso é praticamente inexistente ou incipiente. Por outro lado, esse indicador já mostra patamares bastante diferentes, que é se o município tem um perfil em rede social. A gente tem alguns casos muito interessantes de cidades que criaram personalidades questionáveis até online, e esse é um tema que alguns pesquisadores estão até pesquisando. Como é que pode o município de Curitiba virar, sei lá, estar num relacionamento com o município do Rio de Janeiro, sei lá o que. E várias prefeituras estão pirando nisso daqui. O ponto é, independente da maneira como eles se utilizam, a gente percebe por esse dado que os patamares são um pouco maiores do que eu havia mostrado antes em termos de apropriação nos municípios pequenos. Isso pode ter a ver com o que eu falei sobre qualificação de ter ou não uma área. A gente sabe que montar um perfil é uma coisa muito mais simples do que criar grandes ambientes em portais e websites, e a própria facilidade desse tipo de ferramenta incentiva que as cidades estejam adotando isso. Eu sei também que existe um guia de uso de redes sociais que foi feito inclusive pela SECOM do governo federal. Existe uma diretriz do governo federal de como municípios devem ou não utilizar redes sociais, enfim. Mas tem toda uma discussão. O que mais gerou polêmica disso daqui, eu posso garantir a vocês, pelo menos no meio acadêmico, foi o município de Curitiba, que causou nesse aspecto e criou uma tendência que muitos outros seguiram depois. Eu não sei. Não, eu não tenho Facebook, então eu não sei como é que faz.
Eu sigo eles no Facebook.
Como é que é? É a página da cidade.
Eles criaram um perfil da cidade no Facebook para poder interagir com os cidadãos de Curitiba. É uma página. Não, é uma página. E lá eles interagem com os cidadãos de Curitiba, do estado do Paraná também, e demais cidades do país. E eles têm um mascote, que é uma capivara. E aí eles postam coisas sobre a capivara, postam que estão no relacionamento com o estado do Rio de Janeiro, que brigou com o Rio de Janeiro, está com outro estado agora. Então, eles ganharam vários prêmios na área de mídia digitais, mídia social digital, voltado para isso, por justamente criar essa interação mais próxima.
Você sabe qual é a bola da vez? O IBGE. O portal o IBGE agora está num perfil assim, postando memes e tal.
Conseguiu o IBGE.
Eu tô com calafrios, confesso. Por último, eu trouxe um dado. E como é que eu tô de tempo, aliás? Senão eu posso voltar numa das questões ou abrir. 10 minutos, tá. Sobre canais de participação, né? Porque eu falei sobre o website, falei sobre o que tem no site, falei sobre a rede social, etc. Mas quando a gente pergunta para os municípios como é que eles estão, quais são os canais que eles estão oferecendo para que o cidadão participe efetivamente, basicamente o que eu quero destacar aqui é que 2/3 dos municípios não estão fazendo nada. Então, a gente está falando sobre o avanço que a internet pode trazer para esse relacionamento cidadão e governo, mas no nível local, pelo menos, a regra, por enquanto, é ainda não acontece nada de muito efetivo. Quando acontece, acontece principalmente nas capitais e acontece no formato enquete. Então você vai lá na página, pode ser na página ou pode ser na rede social, do município, e ele está estabelecendo lá uma enquete. Você é a favor ou contra, tal coisa. É isso que está dizendo aqui. Diga.
Onde eu consigo a informação de quais são os municípios desses 2/3?
Eu não, não... Esse dado é sigilo de entrevista, né? Então eles sabem que eu não vou te dizer quem é, porque senão eles não me diriam. Mas... tem muita pesquisa utilizando ferramenta de coleta de dados que entra nos portais para verificar o que está disponível. Tem muita gente pesquisando os sites governamentais e o conteúdo dos sites governamentais para conseguir estabelecer esse tipo de dado de forma automática. Esse, como é um dado de survey, ele vem com todo um princípio de que eu não vou te dizer quem falou o quê.
Mas senão... pela lei de acesso à informação, no caso, se ela fosse solicitada, ela conseguiria.
Mas aí você vai pedir isso para quem? Eu não sou o governo. É difícil. Agora, eu sei que tem gente estudando, como eu falei, estudando sites governamentais do ponto de vista de coloca lá um web crawler, um robozinho que baixa dado e vai analisar aquilo. Aí é big data. Assim, mas assim, 2/3 dos municípios não terem nada é muito fácil de esse dado está publicado também por região e por porte, e os padrões se repetem. O porte do município determina muito o tipo de ferramenta que ele é capaz de se apropriar, ou de canal que ele é capaz de disponibilizar. O número de habitantes é um... Não, a consultora do projeto, quando viu aquele dado da capital, ela queria saber qual é a capital que falou que não tem a AGTI. Ela quase teve um ciritico. Eu não posso falar. É uma pena, mas não posso falar. Eu joguei muita informação para vocês, mas numa ideia de dizer que existe muita coisa disponível e tudo isso que está aqui na apresentação vai ficar disponível, mas também tem muito mais coisa no site. Todos os dados que o CETIC coleta são publicados e estão disponíveis para download. Essas publicações vocês também podem baixar no site. É tudo feito para a circulação e é tudo de forma, o acesso à cidade de forma gratuita. Tem uma pergunta lá no fundo.
Eu acho que vale você. Não sei se você já falou dos e-mails que você falou que todo cidadão brasileiro devia ter.
Eu falei.
Mas seria interessante você comentar.
Eu falei?
Não,
o Wagner. Ah, o Wagner falou. Wagner.
Não, é que uma das coisas que a gente sente falta é cadastro do cidadão. Mas o cadastro, tipo. O cadastro mesmo para você utilizar, como no Japão, por exemplo, quando você muda de cidade, você é obrigado a atualizar. Então, hoje, muitas citações, né, da parte de jurídico, você não encontra o cara, porque o cara mudou de lugar e tudo mais. Então, uma das coisas seria que cada criança, quando nascesse, ela recebe um endereço de e-mail, onde o pai fica responsável, e ali você fica recebendo, você já foi fazer a vacinação da sua criança, você não foi no seu querer. E aí você também utiliza esse canal para enviar informações relacionadas à cidade dele.
Seria
a comunicação oficial.
A comunicação oficial.
A questão...
Mas aí a gente vai cair no problema da infraestrutura, como você vai fornecer...
Me parece que a questão mais... Eu vejo 3 empecilhos para isso, né? Se eu tivesse que implementar isso, me parece que eu ia esbarrar em 3 grandes obstáculos. Primeiro, não necessariamente o e-mail vai ser uma tecnologia relevante daqui a algum tempo. Então, eu posso estar falando de uma política que tem uma questão... já vem um pouco datada. Como eu comentei com vocês, a gente percebe que, para determinadas faixas etárias, o e-mail não é uma ferramenta relevante. As pessoas estão se utilizando de outros canais. Então, esse é um ponto. Segunda questão é que, como eu mostrei, tem muita gente que não utiliza a internet. E eu não mostrei aqui nessa apresentação, mas a gente pergunta para as pessoas por que elas não utilizam a internet. E para além de questões como preço ou acesso, vai ter gente que vai dizer, eu não sei. Eu não uso internet porque eu não sei mexer nisso daí. Ou eu não uso internet porque eu não estou afim, eu não tenho interesse. Então tem toda uma questão de adoção da tecnologia que vai além das questões sociodemográficas, né? Você poderia argumentar também que a pessoa que... que tem menos acesso à internet, não criou o hábito, ou que, quem a baixa renda, acaba, por não estar experimentando isso, não, acaba não desenvolvendo essa vontade de usar. Enfim, você poderia argumentar isso de diversas formas. E aí, em terceiro, vem a questão do acesso, como eu mencionei mesmo, né? Que é a infraestrutura de telecom mesmo, que é inegável. A gente consegue mostrar, em especial, em áreas rurais ou em periferias, ou mesmo na região norte. Então, me parece que existem várias questões. Uma se dá da plataforma, uma é de acesso e uma é um pouco do atitudinal, né? De quem quer ou não tá utilizando isso.
Mas
sabe se
já existem ideias
do
governo, acho, penso mais no federal, na verdade, de tentar automatizar o cadastro das pessoas, não para a pessoa ter acesso ao computador do próprio cadastro, mas para você tentar consolidar tudo em um único cadastro.
Tem discussão pra caramba sobre isso. Sabe, tem uma discussão muito interessante do cadastro de saúde, você falou ou não?
Não tem. Foi aprovado recentemente o cadastro único, identificação única, não lembro.
Ah, seria uma unificação.
É uma unificação do CPF, do ID e título de eleitor, se eu não me engano, isso que você está falando.
É, mas não são seis meses, mas algo mais online.
São três coisas.
Por exemplo, agora você tem a CNH online. Tentar fazer como se fosse um registro único. Mas é que seria para tudo, inclusive, por exemplo, uma carteira de vacinação.
É, eu não sei como é que você vai fazer isso com o pessoal que não...
Surge, talvez seria o ideal.
Mas percebe que tecnologia para fazer, tem. Você mesmo citou, blockchain poderia ser uma possibilidade. A questão é, e quem não tá? Como é que eu faço?
Força.
É, como foi feito com o imposto de renda, por exemplo. Mas, por outro lado, no imposto de renda, 20% da população declara e os outros 80% não. Né? E provavelmente esses que declaram são os mesmos que têm pleno acesso a todo tipo de dispositivo e de oportunidade e pagam o preço que foi para ter internet, enfim. É, então, do ponto de vista dessas políticas, sempre a questão do acesso acaba esbarrando muito.
Eu posso fazer um comentário?
Por favor.
Informação, que todo mundo está comentando, o Winston fala muito sobre acesso à internet, sobre a quantidade de pessoas e domicílios que ainda não têm acesso à internet no Brasil. Então, esse tipo de conversa casa muito com a inclusão digital. E para ter políticas públicas, para que as pessoas possam utilizar o governo eletrônico, possam ter acesso aos dados abertos, possam requerer qualquer informação pelo direito de acesso à informação, enfim. Ter acesso e poder atuar com maior abrangência, é necessário dar um passinho para trás em relação a isso e pensar políticas públicas de inclusão digital. Porque como que você vai construir um cadastro único, tudo online, se você tem ainda uma grande parcela da população que não tem acesso à internet, que não tem acesso a dispositivo, e ao mesmo tempo a gente não tem espaços públicos aqui, pelo menos em São Paulo, onde as pessoas possam gratuitamente, por exemplo, chegar e serem ensinadas, por exemplo, ter uma assessoria. Vou te ensinar a usar a internet. Tem, você vai para o SESC e tudo mais, mas não é uma coisa que tem uma abrangência tão grande. Então, pensar em algo assim, principalmente eletrônico, digital, eu acho que o governo precisa investir bastante ainda nessa questão de inclusão.
Eu queria frisar só aquele número, né? 4 em cada 10 pessoas de 10 anos ou mais no Brasil não utilizaram a internet nos últimos 3 meses, não é ontem, não é hoje. Em 3 meses, a pessoa disse que não. Então, qualquer política dessa que, como eu disse, a questão não é a tecnologia. A tecnologia tem, hoje é o blockchain, amanhã pode ser o que for. Amanhã pode ser chip no cérebro. Mas a questão é, o que você faz, ou como você faz, qual é a estratégia que você vai fazer para trazer todo um contingente de população que está fora desse circuito por N motivos. Pode ser uma questão socioeconômica, pode ser uma questão de... provimento de serviço, pode ser uma questão que se dá no mundo da oferta, né, que as empresas fazem disso, lembrando que a gente está falando de serviço que se dá no regime privado, não é um serviço de regime público, e também pode ser uma questão atitudinal, a pessoa pode não querer estar com isso, pode não saber, não ter interesse, enfim.
É que eu penso muito, não só necessariamente a pessoa ter o acesso, mas, por exemplo, a pessoa nasceu, uma certidão de nascimento não ser feita no papel, colocada num livro, num cartório, que vai ficar incoerente. Mas simplesmente o cartório deixar de ter esse armazenamento que gasta um volume muito grande de espaço e dinheiro, começar a colocar tudo dentro do computador. A pessoa.
Acordando plenamente.
Sei lá, fazer uma compra de uma casa, você precisa fazer escritura pública, a escritura pública vai estar online. Então, não necessariamente a pessoa precisa ter o acesso à internet, eu preciso tirar uma cópia da minha certidão, eu poderia fazer isso online, ou eu posso ter um cartório e o cartório imprimir para mim. mas quem tem o acesso à internet, quem realmente precisa ter o acesso, seria o cartório. É o governo em si, não necessariamente a pessoa.
Isso vai... Vai de encontro a toda a questão que se discute sobre a digitalização dos processos do governo. Pensa a justiça também, teve toda essa discussão.
A justiça de São Paulo já digitalizou todo, não se exige mais processo físico, né? Mas você vê outros tribunais, inclusive de estados grandes, Minas Gerais, ainda é metade.
Perfeito.
Hoje é físico.
Mas você percebe agora por que eu trouxe os dados da prefeitura? Porque quando você pensa no nível do local, eu estou te falando que 4 em cada 10 prefeituras têm área de TI e 6 não. Quando você pensa nos pequenos municípios, a situação é muito mais precária. A gente está falando de um em cada quatro municípios de até 10 mil habitantes tem uma área de TI. 3 quartos não tem. Se você for pensar onde estão os profissionais de TI, eles estão nas grandes cidades. O que um profissional de TI, que nem o Leandro, vai fazer em Cabo Ebró, do Brejo? Que oportunidade... Isso. Um provedor de acesso à internet ele vai fazer lá. Se você vai pensar na realidade dos pequenos municípios, aí a coisa muda de figura.
Né? Isso tinha que ser uma política pública, né? Você tinha que ter um framework de municípios informatizados que partisse de cima para baixo. Você não tem, então esse aqui é o que você vai usar. Né?
Sim.
E aí poderia, porque isso que você falou já é possível, né? Com certificação digital.
A tecnologia já existe. Tem
uma questão técnica, porque o Pacheco não conhece muito, mas é necessariamente para o município ter um website bom. Imagino que não necessariamente o TI precisa estar no município.
É verdade, não necessariamente. Ele poderia contratar esse serviço.
Uma empresa, pegar São Paulo, que é a maior cidade do país, tem um serviço, tem sobra de profissional de TI aqui para fazer os serviços e fornecer o serviço para os municípios menores.
Evidente. A questão é que a gente está falando do website, que seria uma coisa mais simples, mas pensa que todo o serviço, todo o sistema de gestão do município que é informatizado também precisa tá pensado nessa lógica da administração de TI, da gestão de TI desse município. Né? O que a gente tem percebido também, e a gente vê isso documentado, é que existem municípios que estão fazendo consórcio de TI. Né? Então, tanto a gestão, não daquele município, mas de todo aquele grupo de municípios, acaba sendo uma coisa mais compartilhada. Um outro fenômeno muito presente na área pública é da terceirização desse serviço. Então, ao invés de eu montar uma equipe, criar esse capital, esse conhecimento dentro do município, eu contrato de uma empresa. Então, eu vou comprar toda a infraestrutura, a gestão, o desenvolvimento, o serviço, o treinamento, tudo. Eu compro de uma empresa. A questão é que depois eu fico preso com ela por algum tempo, né? Eu vou passar um bom tempo preso naquele sistema, naquela lógica, naquele... Enfim, não tem uma solução que caiba para todo mundo. Os municípios estão aí lidando com dificuldades que vão ainda muito além, vem muito antes do que a gente está falando aqui. Né? Agora, sem dúvida, a pressão a pressão que vem do ponto do lado do cidadão é por serviços melhores, é por abertura de informação, é por mais transparência, mais participação, etc. E cada um está encontrando uma maneira de reagir a isso. Né?